As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pelo Diapo de Santarém, acompanhou a extradição de um suspeito fortemente indiciado pela autoria de um roubo agravado, num crime que resultou na morte de uma das vítimas em consequência das lesões sofridas. A factualidade imputada ao suspeito ocorreu no dia 20 de maio de 2013, pela 1h50 da madrugada, numa residência em Chainça, Abrantes, através do arrombamento das portas da habitação. As vítimas, duas irmãs, à data tinham 89 e 83 anos de idade. As diligências de investigação desenvolvidas, envolvendo meios periciais científicos, permitiram identificar o presumível autor dos crimes. Contudo, o suspeito fugiu do território nacional antes de ser identificado e interceptado pela investigação, pelo que foi emitido mandado de detenção europeu. No final do passado mês de novembro, mais de 6 anos após a ocorrência dos factos, o suspeito viria a ser localizado pelas autoridades policiais francesas em estreita articulação com a Polícia Judiciária em Marselha, cidade onde estava a residir, após ter passado por vários locais de França no decorrer da fuga. Do roubo resultou na subtração de 140 euros em numerário e de 4 pequenos objetos em ouro. O detido, de 58 anos de idade, foi presente ao Tribunal do Turno da Comarca de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, considerou como ilegal o açude do Monchão, recentemente alterado pela Câmara de Tomar em favor da segurança e eficácia, referiu na altura a autarquia em nota de imprensa. No entanto, após uma queixa de Américo Costa, do Grupo Ambiental Aqua, a GNR decidiu intervir no terreno e, em resposta a essa denúncia, referiu que foi possível verificar a veracidade dos factos denunciados relacionados com a construção ilegal de um açude. Neste contexto, e no âmbito das suas competências, o CEPNA elaborou um auto de notícia por contra-ordenação remetido à Agência Portuguesa do Ambiente para instrução do processo contra-ordenacional. Reforçou o texto que dá resposta à queixa, texto esse publicado nas redes sociais pelo próprio Américo Costa. Recorde-se que em outubro último, a Câmara de Tomar justificou a intervenção no referido braço do Rio Nabão, referindo que a estrutura permite, em quaisquer condições hidráulicas do rio, executar em maio a represa que conduzirá a água até à roda do Mochão, podendo esta última ser desmontada em outubro, permanecendo a estrutura base do açude. No mesmo esclarecimento, o município assegurava que o açude permitia o normal escoamento das águas e, em caso de cheias ou forte caudal afluente à cidade, reter os troncos e outros detritos que serão prontamente removidos com auxílio de grua, evitando passagem dos mesmos para a zona ajusante do açude e consequentes problemas de retenção destes na Levada e na Ponte Velha.
Rádio R. Informação.
As temperaturas baixas que se confirmam e que se perspectivam para os próximos dias obrigam a cuidados redobrados, em especial no recurso a opções que visem um aquecimento e que podem resultar em tragédia devido à inalação de monóxido de carbono, sendo que o caso mais recente aconteceu no distrito de Castelo Branco, precisamente na cidade do Fundão, onde 3 pessoas perderam a vida quando expostas ao citado gás, que é altamente tóxico. Durante os últimos anos, contam-se dezenas de mortes pela mesma causa, sendo que a região centro se assume neste particular como um ponto negro. Importa, por isso, recordar um conjunto de conselhos que salvam vidas. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Aces Médio Tejo, em declarações à ERTE, deixou essa alerta, ao mesmo tempo que recomendou outros meios para combater as baixas temperaturas.
O principal cuidado é não optar por estas formas de aquecimento, porque aquecer qualquer divisão da casa, uma cozinha, uma sala, um quarto ou a casa toda, com carvão, com utensílios, com aparelhos que utilizem o carvão, é muito perigoso, porque normalmente o monóxido de carbono, que é o causador destas intoxicações e infelizmente que causa muito recentemente a morte daquelas 3 pessoas, não dá sintomatologia que a pessoa se aperceba. A pessoa vai ficando muito, muito sonolenta, vai ficando quentinha, porque está o ambiente quente, mas a sonolência é realmente provocada depois pela falta de oxigênio nos tecidos, sobretudo a nível cerebral, e a pessoa acaba por se ir intoxicando sem saber, sem ter essa noção. A pessoa parece que está assim a ficar mais sonolenta porque está muito quentinha, mas não, está sonolenta por causa realmente do que o monóxido de carbono provoca. É preciso ter muito cuidado no aquecimento das casas. Qualquer aparelho a carvão não deve ser usado. Eu sei que há pessoas que infelizmente ainda não terão outros meios de aquecimento, mas nunca se deve deixar uma divisão fechada com qualquer aquecimento a carvão ativo. Portanto, porque é muito perigoso, as pessoas acabam por falecer, acabam por ficar intoxicadas sem dar conta. É preferível aquecermos na impossibilidade de se aquecer a casa, aquecer pelo menos uma divisão com equipamento elétrico, de forma que se mantenha pelo menos essa divisão quente. E outra coisa muito importante também, a nível das habitações, é o calafetar das portas e janelas. Se nós conseguirmos uma certa temperatura dentro de casa, depois calafetando as portas e janelas, nós conseguimos manter mais essa temperatura. Bem, podemos também falar que não é só a casa que nós devemos manter quente e que nós podemos ter na casa a forma de combater o frio. Devemos lembrar-nos dos agasalhos que devem ser usados, não usar roupas muito justas, mas várias camadas de roupas. Às vezes as pessoas vestem uma roupa muito grossa, muito quente, e sentem frio. Não se deve usar só uma camada de roupa, devem-se usar mais camadas de roupa e não muito apertadas, não muito chegadas ao corpo. Também a higiene pessoal é importante. O banho muito quente faz com que uma camada protetora da pele seja removida e, portanto, depois perde-se mais calor do próprio corpo. Devemos tomar banho com água morna. A alimentação, os chás quentes, as sopas quentes, é muito importante. Evitar depois sair da casa nas horas mais frio, mas no entanto as pessoas que têm que trabalhar assim nessas horas devem precaver-se e devem utilizar aquilo que já há pouco referi, os chamados agasalhos, que devem proteger o corpo e não deixar efetivamente que as temperaturas baixas sejam atingidas pelas temperaturas baixas. São estes os conselhos que gostava de dar, relembrando da casa, da alimentação, a higiene pessoal, os agasalhos que devem ser usados.
Está a caminho de Vila Nova da Braquinha um investimento na ordem dos 30 milhões de euros e com a criação de 50 postos de trabalho. Está em causa a empresa Mandara Pharma, sediada em Ontário, Canadá, mas com filiais em Lisboa e ainda na Colômbia e em Espanha, que se dedica ao setor farmacêutico e que se deverá então instalar-se na zona industrial da Atalaia, precisamente numa área a rondar os 15 mil metros quadrados. Nesta altura, para que este projeto se torne realidade, falta apenas o sim do Infarmed. Quando essa autorização for dada, então o investimento será traduzido no terreno ainda durante o primeiro trimestre de 2020. Estão criadas as condições para que as questões sociais evoluam positivamente no Conselho de Vila Nova da Braquinha. A afirmação é do Presidente do Município, Fernando Freire, que no balanço ao que foi o ano de 2019 nesta área concreta, refere que se registaram melhorias consideráveis, depois do conhecido como tempo da Troika.
Vivemos tempos mais complicados, que foi o tempo da Troika. Foi tempos muito complicados, nomeadamente com a questão das cantinas sociais. Neste momento elas são pontuais, são, segundo os últimos dados que tenho, são duas. Significa que deixámos de ter muito perto de passámos a ter duas. Significa que, em termos de tecido social, da massa social, a coisa melhorou e de que maneira. Os índices de desemprego também em Vila Nova Quinha são satisfatórios, muito bons até. Penso que estão criadas as condições para que, de facto, a desigualdade e a partilha, como disse na minha mensagem também de Natal, seja solidária, mas também o importante às vezes é a gente ensinar a pescar. e temos feito esse trabalho, nomeadamente quer através do Gabinete de Inserção Profissional, quer através dos próprios assistentes sociais, no sentido de informar as pessoas para que possam, de facto, ser acudidas, ou elas próprias, em termos de educação social, possam evoluir no sentido de as retirar das situações de necessidade. Mas estamos cá para acudir às situações, nomeadamente com a loja social, este ano, com a distribuição de 60 cabazes de Natal, para distribuição de roupa, distribuição das situações de carência, sempre em concertação, também com a rede local de inserção social, com a RELIS, também com a Segurança Social, no sentido de colmatar, de acudir e, no fundo, também de tornar humana uma situação que, por vezes, nos toca na alma.
A indicação é do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública e confirma a notícia avançada pela ERT na última sexta-feira. Um agente salvou um homem que se tentou suicidar no Almonda, em Torres Novas. O comunicado refere que esteve em causa um indivíduo de 52 anos que se atirou ao rio com o intuito de colocar termo à vida. Ao chegarem às traseiras do mercado diário, reforça o texto, os elementos policiais da esquadra de Torres Novas depararam-se com a vítima no meio da água e em grande aflição face à forte corrente que se fazia sentir. No momento, de imediato, um dos agentes policiais entrou na água e conseguiu chegar à vítima, resgatando-a com o auxílio dos restantes polícias ali presentes. O homem foi de imediato transportado pelos meios adequados de socorro para o Hospital de Torres Novas para observação e tratamento, encontrando-se estável.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do posto do Cartacho, deteve um homem com 71 anos por violência doméstica contra a sua esposa, de 54 anos, e a filha, de 26. No âmbito de uma investigação, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção e um mandado de busca domiciliária à casa do suspeito e das vítimas, tendo apreendido uma espingarda caçadeira, uma pistola calibre 6,35 milímetros, 237 cartuchos e munições de diversos calibres, 3 facas de talhante, 1 katana, 1 moca, 1 bastão de borracha e ainda 1 chicote.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve um homem de 44 anos pelo crime de tráfico de droga no concelho de Alcobaça. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de 7 meses, na freguesia de Alves Barrota, Melianos, Chiqueda e Covões, os militares deram cumprimento a 2 mandados de busca, um em residência e outro em veículo, tendo sido apreendido 15 doses de cocaína, 5 doses de haxixe, 85 euros em numerário, 1 veículo e ainda 1 telemóvel. Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, levantou um conjunto de dúvidas sobre o contrato de comodato a celebrar entre o município e a família de Maria de Lourdes Melo e Castro. Está em causa a utilização pela autarquia da casa onde viveu aquela pintora e onde se pretende instalar o seu vasto espólio e obra. Como referiu Célia Boné, caberá à Câmara realizar as obras, intervenção que ainda não está quantificada numa requalificação em património que não é do município.
Temos dado imensos espaços, e muito bem, a associações e instituições que delas necessitam, e depois necessitamos de um espaço e vamos fazer obras nesse espaço, que depois não ficarão para o município, para mais, sem saber quanto é que se vai gastar. Se me dissesse vamos gastar X e pelo período que é compensa, podíamos fazer essa análise. Sem saber os custos não dá para fazer essa análise. Por outro lado, também me parece um precedente perigoso, que é, imagina agora que vem a família do arquiteto Costa Rosa, algum outro qualquer, e diz, olha, nós cedemos o espólio e vocês arranjam o edifício da família. E durante 20 anos podem expor o espólio e depois nós ficamos com o edifício arranjado. Portanto, para mim, é um precedente um bocado perigoso, porque há outros artistas com a mesma valia e depois vamos fazer igual. Ou não fazemos depois, temos aqui critérios depois diferentes. Não quero minimizar a obra, que acho que é importantíssima, acho que o município deve acolhê-la, obviamente. Agora, parece-me um bocadinho perigoso estas duas questões, a questão de não saber os custos, estar a investir numa propriedade privada que nunca será do município, não é? Está emprestada, digamos assim. E no futuro poder haver outras famílias que também sugerirem que se faça o mesmo na casa de habitação ou nas casas, portanto, nos edifícios das próprias famílias.
Na resposta, a Presidente da Autarquia justificou esta opção, lembrando que o contrato tem vigência de um ano. Anabela Freitas referiu ainda que o projeto de requalificação do imóvel é da responsabilidade dos proprietários.
Está assumido desde o início que nós queríamos, e porque é uma pintora de renome nacional e internacional, Uma Tomarense, que queríamos homenagear esta pintora tomarense. O facto de nós estarmos a fazer um contrato de comodato por um ano, se não houver financiamento, o contrato extingue-se por si. Ele tem a duração de um ano. O facto de estarmos a acompanhar e o projeto de reabilitação é feito pelo proprietário do imóvel, e portanto ele é que custeia o projeto até à fase de execução, e portanto aquilo que nos terão que entregar aqui é pronto a lançar procedimento para empreitada, e portanto é óbvio que lhe foi formalizado determinado montante. Esse montante pode ou não ser ultrapassado, porque há ali materiais que não podem ser substituídos. Nós percebemos isso. Projeto esse que tem que vir à reunião de Câmara. Assim como, durante, quando abrir o museu ou quando abrir a casa-museu, será celebrado, e está já a ser tratado os modelos de, modelo de gestão, um modelo de gestão do espaço, em que a Câmara vai receber algum dinheiro pelo espaço. Agora, é importante, nós entendemos que é importante para nós, reabilitamos um edifício que fica no centro histórico, era a casa onde a senhora cresceu, viveu, e portanto temos isso assumido como prioritário.
Tomar vai celebrar a passagem de ano para 2020 em festa numa iniciativa conjunta do município e da Associação Tomar Iniciativas. O evento terá lugar na tenda do Mercado Municipal a partir das 22h30 de 31 de dezembro e conta com a atuação de várias bandas e DJs, além do lançamento de fogo de artifício. A entrada e o estacionamento são gratuitos e haverá ainda street food junto ao recinto. O programa começa às 22h30 com a banda sede. À meia-noite, toda a gente é convidada a sair à rua para festejar e ver o fogo de artifício, após o qual começa a atuação dos FH5. Às 2 da manhã, entra em ação Pão de Ló, Gigeis 7, e a partir das 3h30 e até ao fechar da pista, a música estará a cargo do Hang de DJs.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.